Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresenta-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então, o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender até que pagasse tudo quanto devia. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Chegamos ao 24º domingo do Tempo Comum.
Vamos, como sempre, iniciar por cumprimentar os
nossos ouvintes, eles e elas, e sempre encorajá-los a nos escrever, a compartilhar conosco das suas reflexões e dos seus sentimentos quanto às reflexões que aqui propomos a eles. Sim. Pois o tema de hoje é particularmente interessante, eu diria. É o tema do perdão. Como nós todos sabemos por experiência, por vezes o perdão pode ser fácil e outras vezes pode ser bastante complicado, pode ser bastante difícil, e até alguns chegam a dizer é praticamente impossível perdoar. De facto, na vida de cada dia, nós temos também as nossas pequenas ofensas que nos fazemos uns aos outros. E, por vezes, um simples desculpa pode resolver a coisa, né? Não tem problema, e pronto, aí a coisa pode acabar por lá. Mas outras vezes, às vezes acontece que até podemos dizer, sim, eu perdoo, mas no fundo continuamos a maquinar aquela ofensa, aquele mal que nós recebemos, de tal maneira que praticamente não nos sentimos na possibilidade de conceder de forma definitiva o perdão. Ora, no Evangelho de hoje, qual é que é o desafio? Exatamente, o desafio é este, que nos propõe o Evangelho de perdoarmos infinitamente, de perdoarmos para sempre, 70 vezes 7, essa expressão que significa perdoar sempre. Porque esta é a única maneira de nós podermos interromper, de nós podermos quebrar o círculo vicioso, digamos assim, da vingança e do ódio. Porque se tu tens ódio para comigo e eu te respondo com ódio, depois tu respondes ao meu ódio com ódio, eu respondo ao teu ódio com... Quando é que vamos terminar esse círculo vicioso? Então, o Evangelho de hoje é bonito e é profundo exatamente por isso, porque nos ajuda nesta tarefa difícil que temos de tentar superar, de tentar quebrar o círculo da vingança, o círculo da violência, o círculo do ódio. E um pouco aquilo que o Papa foi repetindo no seu discurso, nas suas homilias, nos seus encontros, e a melhor maneira de responder ao ódio é o perdão, a misericórdia. Então, o que é que nos diz o Evangelho de hoje? São Mateus diz que São Pedro foi ter com Jesus e lhe disse: Se meu irmão me ofender, até quantas vezes posso perdoar? Até 70 vezes? Temos de fazer ligação com o Evangelho da semana passada, né? Tanto os ouvintes recordarão que Jesus deu instruções precisas sobre como a comunidade se deve comportar quando alguém comete um pecado. Em vez de corrermos a difundir, a divulgar, a fofocar com os outros sobre aquilo que o outro fez de mal, Jesus nos propunha esses passos. Ir primeiro ter com ele, falar com ele a sós para tentar ganhar o irmão. Se ele não se arrepender, levar duas ou três testemunhas. Se não escutar as testemunhas, então levar o caso à igreja. Se não, então deixar o caso nas mãos de Deus, assim comentávamos o Evangelho da semana passada. Tanto se esta parte da semana passada referia-se, digamos assim, à parte comunitária em geral, um que peca, etc., o Evangelho de hoje é mais pessoal, é mais específico. Tanto é mais nas nossas relações um com o outro. Eu contigo...
Digamos, é mais relativo ao tu.
Exatamente. Exatamente, é mais relativa ao tu. Tanto nas minhas relações com este tu, como é que me devo comportar? E Pedro, como sempre, não é muito espontâneo, foi lá perguntar se perdoar 7 vezes poderia bastar. Os comentários dos rabinos admitiam que se alguém fosse ofendido, tanto podia perdoar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes. Isso já era um certo progresso, né? Então, com esta, digamos assim, base bíblica e daquilo que era a praxe naquele tempo, São Pedro vai perguntar a Jesus se 7 vezes poderia bastar. A resposta de Jesus a conhecemos. Jesus diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, o que significa sempre. É claro que depois, para iluminar esta expressão, que era uma autêntica revolução, tanto a expressão de Jesus, perdoar sempre, ele conta esta parábola. Dizem os comentaristas que, de facto, a dívida que este homem tinha para com seu patrão era uma dívida exorbitante, como se fosse qualquer coisa como 60 milhões de dias de trabalho. Quer dizer, era uma coisa enorme, grandíssima. Mas o seu senhor muda de parecer. Até nós ficamos surpreendidos, né? Porque da primeira atitude em que o senhor tinha pensado assim que a justiça deve ser feita, chega no final, depois de ter escutado o pedido, as súplicas desse senhor, chega a dizer: eu te perdoo toda a dívida. Portanto, esta é a primeira parte da parábola. Mas ficamos todos nós impressionados. Ficamos todos nós inevitavelmente tristes quando ouvimos que este mesmo senhor encontra um colega que lhe faz praticamente o mesmo pedido que ele tinha feito ao seu senhor, usando quase as mesmas palavras, mas ele responde com um não seco. Paga-me o que deves. Qual é que é a lição que temos de aprender daqui? Antes de tudo, que aquilo a que a parábola se refere, como dizíamos no princípio, trata das nossas questões. Não devemos pensar de que, não, esta parábola não diz respeito a mim. Esta parábola talvez diz respeito à nação moçambicana,
os ministros, ou os ministros da economia,
diz respeito a isso, mas essa parábola é mesmo uma parábola concreta das nossas relações uns com os outros. É a primeira lição que temos de tirar. A segunda lição é que a revolução realmente que Jesus quer introduzir é que nós devemos perdoar sempre. E esta será a única maneira de nós interrompermos o círculo da violência. Porque violência gera violência.
Sangue que chama sangue.
Sangue chama sangue. Só o perdão, só a misericórdia é que pode interromper. De facto, nós ficamos admirados. Por que aquele senhor perdoou? Perdoou mostrando uma atitude típica de Deus. O senhor encheu-se de compaixão nas suas entranhas. Tanto o verbo usado aqui é mesmo esse. Quer dizer, algo que tem a ver com as entranhas, com aquele sentimento profundo, né? Como uma mãe para com seu filho. Portanto, aquele senhor, ao ouvir a súplica deste pobre homem que deveria ser vendido, ele, a esposa, os filhos, encheu-se de compaixão e perdoou toda a dívida. Esta é a atitude que somos desafiados a tentar imitar nas relações com os nossos amigos e os nossos colegas e aqueles que nos ofendem. Portanto, perdoar sempre, encher-se de compaixão, encher-se de misericórdia. A outra lição que certamente Jesus nos quer ensinar e que nos ensinará na oração do Pai Nosso é exatamente isso, de que nós devemos perdoar aos outros, não porque a dívida que eles têm para conosco é pequena, não porque a ofensa não nos feriu muito, não é esta a medida. Nós devemos perdoar os outros porque também nós precisamos de ser perdoados. É o que ensina Jesus no Pai Nosso, quando ele diz, quando rezardes, rezai assim, Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que prontos nos fizeram mal. Esta é a medida e a condição. É como se nós disséssemos, Senhor, se eu perdoo aqueles que me ofenderam, tu me podes perdoar. Mas se não perdoo, tu também não me perdoas. E quem é que não quer ser perdoado? Todos nós queremos ser perdoados. É por isso que o Evangelho deste domingo é realmente muito importante, muito bonito. É um desafio contínuo nos nossos relacionamentos. Todos nós nos ofendemos, mas as nossas ofensas entre nós, nos ensina a parábola de hoje, não têm nada em comparação com as ofensas que nós temos em relação a Deus. Deus que nos perdoa de todas essas dívidas exorbitantes que nós temos em relação a Ele. Então, da mesma maneira, perdoemos-nos uns aos outros para que o Senhor nos possa perdoar.
Eu diria que talvez esse Evangelho recorda-nos que, na linha da Africemunus, a tarefa da Igreja em África para os próximos anos vindouros é precisamente a tarefa da paz, justiça
e reconciliação.
Que, como diz Bento XVI, a reconciliação é uma disponibilidade interior que requer perdão, como está a dizer. Então, nesse caso, eu faria estas duas questões. Que disponibilidade devemos ter para podermos estar sempre prontos a perdoar sempre? Bastará simplesmente, muitas vezes, não associar, em termos de compaixão, não? Não associar a pessoa com o mal que ele cometeu, ou é preciso algo de mais?
A segunda pergunta.
A segunda questão é o problema da dívida, que é uma realidade também dos nossos países e que não ajuda muitas vezes também à reconciliação, porque essas dívidas põem sistematicamente, do ponto de vista geopolítico, os nossos países na condição sempre de pedintes, e não dignificam, enquanto o perdão é uma maneira de dignificar o outro. Então, como restabelecer relações em que a dívida possa ser também visto, como dizer, não pode haver dívida lá onde não há dom num sistema democrático. Pagar dívida sim, mas é preciso também o dom.
O dom. São questões muito, muito densas. Eu acho que são questões muito profundas e são questões que devem ser analisadas a diferentes níveis, evidentemente, né? Tem um nível econômico, tem um nível sociológico, tem um nível político, tem um nível, o nosso nível aqui de reflexões litúrgicas, etc. Mas gostei muito que tenhas assinado este tema quase, digamos assim, central da exortação pós-sinodal Africemunus, que é um convite à África inteira, mas eu estou certo que não é só um convite à África, é um convite a toda a Igreja, substancialmente, a levar a sério este tema de justiça, paz e reconciliação
entre os povos.
Mas no nosso caso concreto, tanto como africanos, naturalmente olhamos para a nossa realidade africana, né? Portanto, nunca é demais esta recomendação a dar ouvido atento a este apelo, a esta exortação, no sentido de todos, cada um, no lugar e no nível que lhe toca, lutar pela reconciliação, pela paz e pela justiça nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Agora, que disponibilidade devemos ter? Exatamente essa mesma disponibilidade de reconciliação, que comporta um esforço, naturalmente, porque reconciliar-se, e dizias muito bem, não é fácil. Não é uma atitude fácil. E o próprio Evangelho de hoje, como estamos a pensar e comentar, não é fácil. Porque a atitude espontânea, a atitude, digamos assim, instintiva, é esta de pagar com a mesma moeda. Me deste um pontapé na perna, como mínimo eu te dou um outro pontapé. Se puder, te dou dois. Portanto, não é fácil. Não é fácil, mas temos de fazer este esforço ulterior. Portanto, aqui é o desafio que a palavra de Deus nos lança constantemente, sobretudo a nós que temos a fé, que nós que acreditamos. Portanto, ter essa disponibilidade de abertura ao perdão. O que não significa esquecer a ofensa, porque a ofensa não se esquece. Mas este sentir nas entranhas, que é o sentir de Deus, este encher-se de compaixão para dar ao outro a oportunidade de recomeçar. Para mim, o perdão é mesmo isso. Somos amigos, tu me ofendeste. Com o perdão, eu quero dizer o seguinte: é verdade que a ofensa caiu bem profundo no meu coração, me fez muito mal. Mas eu vou fazer o esforço de te dar uma nova oportunidade de recomeçar a nossa amizade. Então, é esta disponibilidade que precisamos de cultivar, segundo a exortação Afrigemunos e segundo a exortação, em concreto, do Evangelho de hoje. É claro que não é possível tratar desse tema de perdoar, não perdoar, sem falar das dívidas entendidas no aspecto mais lato. Agora, como é que se deve fazer? Eu diria que é preciso ver o aspecto do dom, esta ligação entre dom e dívida que tu estavas a dizer é muito importante, porque é preciso ver o aspecto do dom, é preciso ver o aspecto também da justiça. O perdão não significa dar pontapés à justiça, portanto é preciso cuidar muito bem o aspecto da justiça, o aspecto da verdade. É preciso sinceridade, é preciso autenticidade, mas é preciso também o dom de si, esta força interior para realmente dar. É claro que a nível assim, de economia, das contas, etc., se deve, é preciso justiça, né? É preciso pagar. É curioso e é muito importante esta conclusão de Jesus, da boca do próprio Jesus no Evangelho de hoje. Assim procederá convosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração, diz aqui, né? Não basta dizer, como estava a exemplificar no princípio: ah, tá certo, pediste desculpa, tá certo, eu te perdoo. Mas eu aqui dentro do meu coração estou à espera de uma oportunidade para te fazer pagar. Tanto isso não é perdoar do coração, né? Tanto perdoar do coração as ofensas dos nossos irmãos ajuda-nos a evitar nos nossos relacionamentos diários que a violência, o ódio, a vingança possam prevalecer ao amor, à reconciliação, à paz, à justiça entre nós.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?